Saudações, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Atividade. Meu nome é Rafael de Almeida e olha só, no mês em que a App Store completa 10 anos, eu faço a seguinte reflexão: quais são os aplicativos que você tem no seu smartphone e que você não larga de jeito nenhum? Quais são os aplicativos que você ama? Esse é um pouquinho do tema que a gente vai discutir aqui hoje no programa. E eu tô com dois super convidados, todos eles dessa vibe tech, assim, os caras manjam pra caramba. Inclusive, eu tenho que pedir ajuda na hora de mandar formatar meu computador, que eu sou bem noob, né? Mas eu tô aqui com o Rodrigo Gonzalez, que fala com a gente diretamente de Portugal. E aí, Rods, tudo beleza?
Beleza, Rafa. Quanto tempo? Eu tava com saudade dessa casa bagunçada aqui. Vamos arrumar isso aqui.
Vamos botar ordem na coisa aqui. E também temos a presença dele, que tá aqui em São Paulo, na ZL. Senhor Vitinho Vikovski, como vai?
Muito bem, Rafa. Muito bem. E você, como vai?
Ah, rico, gastando milhões, sem conta pra pagar. Aquela maravilha, né?
Você falou o cara que manja pra caramba, assim, eu sei que você falou dos dois e tal, mas eu já fico com aquela síndrome de impostor batendo forte.
Então é isso, senhoras e senhores, espero que vocês gostem desse nosso bate-papo de hoje e quem sabe você não acaba descobrindo um aplicativo que pode ajudar muito aí no seu dia a dia, tá certo? Vambora, vamos em frente, porque o Radioatividade tá no ar. A melhor maneira da gente começar essa conversa, não vou nem chamar de discussão, é sabendo se vocês são usuários de iOS ou de Android. Vitinho, qual que é a sua realidade aí?
Minha realidade atual é iOS, Rafa.
Já passou por Android?
Milhares de milhões de vezes. Tento muito, mas não consigo.
Mas aí o saldo pro Android sempre sai no negativo.
Sempre sai no negativo. Eu acho uma experiência fantástica, de qualquer forma, mas ainda tem aquelas coisinhas que, claro, também existem no Android, que fazem com que eu me mantenha no iOS.
Entendi. E você, Rodrigo, como que é a sua realidade, sua vida?
Hoje tá sendo iOS, Rafa, mas eu já tive Android também, na verdade, Android acho que eu tive por mais tempo do que iOS. Agora eu tô no iOS já tem uns 2 ou 3 anos. Mas tô curtindo a experiência. De qualquer forma, já tô pensando aí em voltar pro Android mais pra frente.
Eita!
Já não sei. O iOS não tá me prendendo muito bem aqui, não.
Olha aí.
Primeira mão essa informação.
Tim Cook vai ficar agoniado ao te escutar, viu? Eu fiquei com Android por muitos e muitos anos da minha vida. Eu acho que se eu for somar, foram 5 anos. E desde dezembro de 2017 eu tô com iOS na mão. Eu entendo que o desempenho dos dispositivos Apple em algum momento ele acaba sendo superior aos Android. Mas eu tenho gostado, assim, tem sido bem positivo. Eu não sou muito um heavy user de ficar olhando muitas especificações e características, assim. Pra mim, se o produto final tá legal, eu consigo tirar umas fotos positivas, assim, com uma qualidade boa, eu já tô feliz. Eu acho que é o que importa, né?
Sim. Com certeza. No meu caso, eu penso muito na usabilidade do celular, porque eu preciso de um celular que seja estável, principalmente agora no trabalho e tudo mais. Eu preciso de uma coisa que eu sei que vai funcionar, de uma coisa que... E que vai também me ajudar a ganhar tempo, né? Isso é uma coisa que tem sido bastante recorrente. É, por isso até que eu tenho entrado muito em coisas de automação, um monte dessa vibe mais geek até um pouco de celular e dispositivos móveis e também dispositivos desktop também, porque eu não quero só um dispositivo que seja para tirar foto, etc. Isso também, que é até uma boa parte do que eu faço. Mas eu preciso também de um dispositivo que vai me ajudar. Ok, eu sei que eu tenho todos os aplicativos que eu preciso aqui e eu sei que ele vai me ajudar no meu trabalho, que se eu precisar eu posso trabalhar no celular rapidinho ali e fazer um bom trabalho, sabe?
Mais do que nunca a gente tá dependente desses dispositivos, desses aplicativos, porque quando a gente não tá na nossa mesa de trabalho, o celular já vira uma extensão do nosso computador, né? Então, e-mail, foto, eu que trabalho com marketing digital, tem que estar toda hora olhando aplicativo de publicação de conteúdo, enfim. É literalmente uma extensão do trabalho, né? Pra quem achava que em determinado momento o celular era só um item de vaidade, hoje já é considerado como um um aparato de trabalho, né? É a sua realidade também, Vitinho?
Com certeza, Rafa. A gente tá sempre buscando o maior nível de integração possível, né? Entre o que a gente usa no escritório, o que a gente vai... de que forma a gente vai dar continuidade do que a gente tá usando no escritório em casa. E eu acho que uma realidade universal é de que o celular tem estado muito mais presente. Falando de trabalho, quando a gente tá fora do escritório, do que o próprio laptop.
Mas
né?
Aí eu faço a seguinte pergunta pra vocês. De nada seria a gente ter um smartphone legal na mão se não fossem os aplicativos. E aí a gente entra no tema desse episódio, que são os aplicativos que a gente ama. Eu tô aqui com o meu celular na mão, abri a App Store e voltei nos primeiros aplicativos que eu comprei pela Apple. Quando o primeiro dispositivo iOS que eu tive foi um iPod Touch em 2010. E eu tô olhando aqui, aplicativos úteis que eu tinha era nenhum, né? Eu tinha aplicativo de corrida, Skype, tinha anti-mosquito, que falava que mandava uma vibração e espantava mosquito, Foursquare, xadrez, aplicativo de foto, Messenger. Caralho, tinha um Messenger nisso aqui. E aí, vocês conseguem resgatar os primeiros aplicativos que vocês tiveram?
Eu tô aberto aqui na tela. 13 de setembro de 2008, aplicativo do Twitter.
Olha só. Temos um garoto, caramba. Um trendsetter.
Só achei curioso porque vocês falaram disso e eu tava também vendo, até porque muito podcast essa semana por causa dos 10 anos de App Store e tudo mais, começaram a falar tipo, os meus primeiros aplicativos que eu baixei, não sei o que, eu fiquei curioso pra saber quais foram os primeiros aplicativos que eu baixei também. E eu voltei a lista toda, eu tive também um iPod Touch pra lá de 2012, alguma coisa assim. E não tem nenhum dos aplicativos que eu baixei no meu iPod Touch, curiosamente, assim.
Eita,
não sei porquê. Então, o primeiro aplicativo que aparece pra mim é de 2016 e, curiosamente, é o Snapchat, que eu já não tenho mais no celular.
Snapchat, né? Morreu, né, gente? Já era.
Já foi, já. Acabou.
Infelizmente, apesar que eu tenho alguns parentes com menos de 15 anos que ainda usam bastante.
pra tristeza de Mark Zuckerberg, né?
Exato. A molecadinha parece que ficou, né?
É. E eles falam que falam que nos Estados Unidos ainda sobrevive, mas aqui no... Mas eu acho também que é uma questão de tempo, viu?
Ah, eu também acho, né?
Exato. O Stories do Instagram, inclusive, oferece uma experiência bem mais interessante, né?
Já tá todo mundo ali, você não precisa pedir pras pessoas te adicionarem, todo aquele processo chato,
exato,
né?
Exato. Isso é um negócio que me incomoda, hein, Rafa? Ter mais de um aplicativo que faz exatamente a mesma coisa. Esse é o meu problema maior com celulares Android que não são... stock Android, né? Que não são Google Pixel, até o falecido linha Nexus do Android. Você comprar um Galaxy S9 aí com Bixby, com aquele monte de coisa que o Google já oferece, a Samsung vai lá e coloca uma versão em cima daquilo tudo.
Aplicativos brasileiros, sabe? Dá aquela empurrada linda, né?
Pois é.
Sim. Os aplicativos brasileiros, eu acho que eles são obrigados a botar. Se eu não estiver enganado, eles são obrigados a botar por lei. Acho que tem que ter um número X de aplicativos ali pra incentivar a indústria nacional. Mas eu concordo plenamente. Qualquer outro aplicativo que eles colocam, aplicativo de calendário, aplicativo de e-mail, aquela coisa toda, é totalmente necessário.
Sim. Eu assumi isso no Chiclete Radioativo, falecido Chiclete Radioativo, uns tempos atrás, que o melhor celular que eu já tive, apesar de ser usuário de iOS desde 2008, foi o Nexus 6P. Cara, como eu adorava aquele celular.
Mas era um celular, nossa, assim, originalzão Google, né?
Sim, eu queria muito ter na época que saiu o 6P. Muito, muito. Eu tive
fantástico.
Nexus 4 na época que ele saiu. E eu fiquei assim, foi o celular, acho que é o que eu mais usei, assim, a gente deve ter usado uns 4 ou 5 anos, assim, fácil.
Olha aí.
Durou bastante e era muito bom o celular, muito bom.
Maravilhoso, né?
Eu que sou um peixe fora d'água desse universo de, que nem eu falei no início, de entender especificações de smartphones, enfim. Eu sei que ele era um celular sensacional, com Android literalmente puro e que também fazia umas fotos sensacionais. Nexus nunca decepcionou nesse aspecto, né?
Não era o flagship geralzão no quesito câmera, mas ele sempre teve uma câmera muito satisfatória, né?
Sim, ele sempre teve uma câmera que não dava... Assim, não era a câmera top do mercado, normalmente isso era Samsung e Apple mesmo. Agora que tá equilibrando um pouco mais, né? Agora tem mais players aí que estão começando a ter câmeras melhores, mas ele tirava fotos satisfatórias, fotos bastante usáveis, assim, pra redes sociais, essas coisas.
Enquanto hoje a câmera do Pixel 2, Pixel 2 XL é bem fantástica, né?
Sim, é incrível aquela câmera.
E aí, vamos parar de delongas, vamos todos nós aqui desbloquear o celular e vamos pra home screen. A home screen, ela define da melhor maneira possível os aplicativos que a gente mais usa. E os aplicativos que a gente mais usa, consequentemente, são os aplicativos que a gente mais gosta. Pelo menos acredito eu. Concordam com isso?
Concordo, sim.
Sim, sim, com certeza.
Vamos lá, Rodrigo, começando por você. Fala pra gente na ordem quais são os aplicativos que você tem aí. E se tiver algum que for meio desconhecido, assim, ou que você acha que as pessoas não vão saber por que ele tá na sua home screen, explica pra gente o porquê de você ter ele salvo na sua primeira tela. Vai lá.
Beleza, vamos lá. Pra começar, o relógio tá lá em cima, porque eu não posso perder a hora, tem que botar os alarmes.
Não, mas é o primeiro aplicativo?
É o primeiro, da esquerda pra direita. Porra. É o primeiro aplicativo, primeira fila, sim. É o mais difícil de alcançar, né, se você for parar pra pensar, não é muito fácil de... É porque eu não quero entrar nele, ele é muito triste, tem que botar o alarme todo dia. Mas logo em seguida dele vem o Carrot Weather, que ele é só um aplicativo é um aplicativo de previsão do tempo, e ele dá uma previsão do tempo bastante completa, da semana e tudo mais, e ele tem um senso de humor dentro dele embutido, que é, eles botaram uma inteligência artificial ali dentro, e eles botam umas mensagens, tipo, zoando humanos e tal, como se fosse uma máquina mesmo zoando os humanos, chamando eles de cuzões, essas coisas assim, é bem engraçado.
É pago?
Assim, ele tem uma subscrição, sim, uma assinatura, mas o aplicativo em si eu acho que é gratuito, se eu não estiver enganado. É bem bacana, eu acho que só tem para iOS, mas é bem bacana. É a App Store, para eu ficar procurando o aplicativo. Depois tem os ajustes, isso meio que whatever, né? Spotify, que até que eu não uso tanto, mas quando eu quero usar, ele tá lá na primeira tela. O Pocket Cast, que é o meu player de podcast favorito, não tem dúvidas disso. Inclusive, eu tive no Twitter comentando um tempo atrás já sobre isso, de aplicativos de podcast e tudo mais, que não tinha um que fosse maior do que o Pocket Cast e que fosse multiplataforma.
Sim, sim.
Assim, tanto para Android e iOS, o que é meio triste até. Não gosto muito disso.
Eu comentei isso no Twitter porque é o seguinte... Eu tô trabalhando, quero escutar os podcasts, só que existe um negócio chamado bateria do celular. Esta Sim. caralha vai embora. E eu não consigo deixar o fone de ouvido conectado e também o celular carregando. Né, senhor? Tim Cook. E eu não tenho grana pra poder comprar os AirPods. Então, assim, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu trabalho escutando Spotify, ou no computador, ou vou acabando com a minha bateria escutando podcasts. É bem triste, viu?
Pois é.
Complicado, complicado.
É muito triste. Depois eu tenho o Google Maps, que é pra me localizar aqui na vida em Portugal, que eu já ainda não conheço 100%, de vez em quando eu preciso. Safari, pra acessar a internet. Depois começa a vir alguns aplicativos um pouco mais diferentes, assim. O OneDrive e o Dropbox, que são os meus dois serviços de nuvem que eu uso, né? O OneDrive tá mais ali porque eu já pago pela assinatura do Office 365. Aí eu ganho o Word, etc, Skype alguns minutos e ganho o OneDrive também. Então seria burro da minha parte não aproveitar, né? O Dropbox é o que eu uso normalmente. E depois vem o Scambot. O Scambot é um aplicativo que eu gosto muito, assim. Eu raramente tenho que usar, mas quando eu uso, quando eu preciso mesmo, ele, assim, é uma mão na roda. Ele é um aplicativo de escanear documentos, né? Agora você tem até isso no Notas, no iOS e tudo mais. Mas o bom do Scambot é que ele tem algumas funcionalidades a mais se você paga por ele, né? Acho que é 5 ou 6 dólares, alguma coisa assim. E você ganha umas funcionalidades a mais do tipo subir para nuvem automaticamente. Então você escolhe um serviço de nuvem e ele já sobe isso para nuvem automaticamente. Ele te dá também algumas funcionalidades de OCR. Então ele pega o texto que está escrito Exatamente, é o reconhecimento de texto. Aí você pode buscar depois isso como texto, né, do arquivo de PDF que ele criar. Então é ótimo para você buscar, sei lá, alguma coisa de valores numa conta, por exemplo, que é principalmente o que eu uso aqui. Eu escaneio as contas de casa, que ainda chegam por papel, e eu tenho isso tudo digital para depois, se eu precisar fazer alguma referência, alguma coisa assim, eu tenho tudo na nuvem, né? É, ele também tem outras coisas, assim, ele, você consegue editar e assinar documentos dentro dele, você consegue botar alguns nomes específicos, um padrão de nomes, assim, que você queira escolher, que é bom também para esse negócio da automação, que ele sobe para a nuvem no Dropbox, aí depois no meu computador ele já pega esse arquivo no Dropbox, ele automaticamente já joga para a pasta certa dentro do meu computador e no Dropbox e replica para as outras nuvens. Então eu tenho isso em todos os lugares sem precisar me preocupar, só escaneando o aplicativo. É, então isso é muito bom, é meio geek, né, esse negócio de arrumar e automatizar essas coisas, mas me ajuda pra caramba quando eu preciso, assim, pelo menos uma vez por mês eu preciso fazer isso, então já facilita meu trabalho aí. Também se eu quisesse fazer com nota fiscal, essas coisas assim, também ajuda.
Boa.
Depois eu tenho o 1Password, que é o meu gerenciador de senhas de escolha. É, tem vários aí, né, no mercado, mas o 1Password foi o que acabou ganhando o meu coração. É um aplicativo incrível para todas as plataformas, funciona muito bem. É, nunca testei, eu já testei no Android há muito tempo atrás, mas não era tão bom assim, mas agora pelo menos no Windows, por exemplo, tá ótimo, então eu acredito que no Android eles também tenham melhorado bastante.
Eu sou bem tentado, viu, a assinar o 1Password. É que, assim, eu tô amadurecendo a ideia, sabe? É que realmente são muitas senhas que a gente tem que memorizar e salvar, e se acaba colocando uma senha padrão e se adiciona um, dois dígitos, três ali, sabe? Mas um dia eu ainda vou ser correto o suficiente e vou assinar o 1Password.
Cara, o 1Password, a minha vida tá no 1Password, assim. Se eu perco acesso ao 1Password, eu não sei o que eu faço. De verdade, eu não consigo acessar metade das coisas que eu uso, assim. Então é...
Fala. Se você esquece a senha de acessar a sua senha, você tá perdido.
Exatamente.
Aí me ajuda.
Esse é o único problema. Esse é o único problema. Mas assim, é incrível, funciona muito bem. Foi o que eu acabei escolhendo. E se você quiser, Rafa, ele vem de só a versão de desktop. No, minto. Você consegue comprar o aplicativo em separado. Tipo, você não precisa pagar uma assinatura. Acho que são. Tá 40 ou 50 dólares ou alguma coisa assim. E você tem acesso pelo tempo que durar essa versão do 1Password. Eles acabaram de atualizar, então
vale a pena. Eu vou esperar Black Friday.
vai aumentar daqui a pouco já pra 60, então se eu fosse você, dava uma olhada. É, depois eu tenho aí o Authy, que é meio que ele gera as senhas de autenticação em dois fatores, né? Então, se eu tô no meu celular, se eu tô no desktop, eu consigo acessar essa senha de dois fatores. Que eu passei a usar em vários serviços. É, depois eu tenho o LinkedIn, que é mais ou menos a rede social que eu mais uso, assim, trabalho e tal, mas eu tenho usado bastante e tenho gostado muito, né? É, para quem não usa ou para quem não tá usando o LinkedIn ultimamente, recomendo. É, depois tem o Vern. Ele é um aplicativo de um garoto que trabalhou comigo na outra empresa que eu trabalhei, e ele gerencia time zones, né? Ele gerencia ali os fusos horários. Então, como eu tô aqui em Portugal, preciso constantemente estar falando com o Brasil, como eu tô agora, eu fico sabendo quais são os horários. Também meu irmão tá morando na Holanda, então eu consigo ver também o horário dele lá, tudo na mesma tela, é mais fácil. Eu prefiro, e o aplicativo é mais bonito. É, depois vem o Lifecycle, que assim, é um aplicativo que eu tô amando, que eu já usava, mas agora eu voltei a usar e eu lembrei porque que eu amava tanto esse aplicativo. Ele basicamente traqueia a minha vida inteira, aonde eu vou, como que eu vou, quanto tempo eu demoro nesses lugares e tudo mais, então eu consigo, quanto tempo eu tô demorando, quanto tempo eu durmo. Então assim, ele traqueia basicamente toda a minha vida e eu consigo ver toda semana o que eu fiz assim na minha semana, né? Tipo, pra onde que eu fui, quanto tempo eu demorei, por exemplo, pra demorar pro trabalho, quanto tempo eu tô levando pra ir voltar do trabalho toda semana. todas essas coisas. É bem bacana, assim. É de graça o aplicativo, é só pra iOS. Você tem uma assinatura se você quiser algumas funcionalidades a mais, mas o core do aplicativo mesmo é gratuito. Então, vale a pena baixar se você tem iOS. Depois eu tenho o TalkTo, que é o aplicativo de trabalho, que é chat e tudo mais do trabalho. Depois eu tenho o Notion, que é, assim, o aplicativo que eu tenho mais amado ultimamente. Ele é um aplicativo tudo em um, assim, ele faz tudo pra mim. Eu consigo fazer anotações de todos os tipos dentro dele. Ele é um aplicativo basicamente de anotações, né, mas eu consigo fazer todo tipo de coisa nele. Eu consigo fazer visualizações em calendário, visualizações em board Kanban ali dentro. Eu consigo ver, criar texto pra blog. Eu consigo fazer. Eu tenho. A minha vida tá ficando lá dentro, assim. Eu tô começando. Ele tá virando o meu substituto do Evernote. Assim, várias anotações, várias coisas, e é gratuito, então é bem bacana. Tem uma opção paga, mas eu tô conseguindo usar só o gratuito por enquanto. E assim, eu tenho todas as minhas finanças, eu passei a traquear lá dentro, planos de viagem, receitas, livros e filmes que eu quero assistir. Até inclusive ele está substituindo o Pocket para mim em termos de artigos que eu quero ler e tudo mais, que eu tenho tudo isso numa dashboard específica minha, né, pessoal. Eu consigo ver todos os links de textos que eu quero ler, então, e como também eu quero que não seja muita coisa, que eu não vá adicionando muita coisa, ele fica mais enxuto também, eu acabo lendo de fato esses textos, porque normalmente eu não lia com o Pocket também, né? E dentro dele também eu tenho coisa do trabalho também e tal, que eu tenho colocado ali dentro, anotações, etc. Que às vezes eu preciso, informações importantes do trabalho e tal, para teste, etc. Também tenho tudo lá dentro. E o WellZen é o último aplicativo, eu juro, gente, acabou. O WellZen é o último aplicativo, que é um aplicativo de meditação. Então eu tenho ali, tenho tentado fazer meditação todo dia de manhã quando eu acordo e tal, antes de ir pro trabalho. 10 minutinhos eu sento, faço uma meditação ali. Depois ele também tem outras coisas dentro, tipo de poder. De estresse, essas coisas todas, assim, se você quiser ao longo do dia, né, fazer outros tipos de sessões, você também consegue, mas pelo menos 10 minutos por dia eu faço aí no WellZen. Esses são os aplicativos que eu uso.
Ou seja, você não tem nenhuma rede social mainstream na sua home screen?
Não, todas as minhas redes sociais estão na segunda página. Todas estão na segunda página.
Numa pastinha de social.
Numa pastinha de social, exatamente. É exatamente isso.
Acho que somos três nesse sentido,
é,
não?
Mais ou menos. Vai lá, Vitinho, como é que tá a disposição dos seus aplicativos aí?
Olha aí. No meu caso, gente, eu tô bem padrãozão na minha homepage, né? Vamos colocar assim. Eu só troquei os first party por apps third party. Então, e-mail e calendário, uso Outlook. Uso Google Fotos no lugar do Fotos do iOS. Câmera é a câmera mesmo, Google Maps no lugar do Mapas. E a gente entra, já é o OneNote. Eu acho o OneNote maravilhoso, sou o maior defensor do OneNote da história. Satya Nadella, por favor, me patrocina. A questão do Office 365 em geral, eu gosto muito da integração dele com as coisas, né? O Outlook, por exemplo, eu tô sempre visitando cliente no trabalho. E eu consigo integrar ele com o Waze, isso é fantástico. Então ele já pega o meu calendário, ele já pega os endereços dos lugares que eu vou, dos horários que eu preciso entrar em tais lugares, e ele vai me mandando notificações, né? Ah, sai a tal hora para chegar a tal hora em cliente tal. E ele vai fazendo isso para mim o dia inteiro sem eu precisar estar lá configurando. Olha, eu preciso estar a tal hora em tal cliente e tal. Ele faz isso para mim sozinho, acho fantástico. O relógio, o tempo, eu uso do iOS mesmo. O Microsoft Notícias, que eu também acho muito bom.
Uhum,
Bolsa, que eu acompanho bastante. O To-Do no lugar do Tarefas do iOS, o To-Do também da Microsoft. Por quê? Eu consigo arrastar um e-mail para a tarefa, para a barrinha de tarefas do Outlook no meu desktop, e ele já cai dentro do app do To-Do, e isso é fantástico. Para eu conseguir ver depois sem precisar ficar acrescentando lá manualmente tudo também. App Store, iTunes Store, iBooks, o Wallet para quando eu vou no cinema, e os ajustes que não precisavam nem estar aqui, mas, né? Enfim, essa é minha homepage. É mais, bem mais simples, mas tem é bastante produtiva pra mim, pelo menos.
Deu pra perceber que, assim, você falou que tava quase voltando pra Android, você deveria pegar um Lumia pra você, né?
Se ele não tivesse morto, né, cara? Porque eu tô muito ansioso pro que, o que tá pra vir por aí de Surface Phone, né? Que a gente escuta rumores aí pelo menos uma vez por semana. Acho que esse ano ainda a gente vai ver alguma coisa nesse sentido. Eu sei que tem toda aquela história de que a Microsoft não vai conseguir bater de frente e tal, mas ainda assim eu tenho esperanças. Eu passei muito tempo na Apple, muito tempo com iOS, macOS, eu tô querendo dar uma diversificada. Peguei esse iPhone X recente, o iPhone X, gostei pra caramba dele, mas eu queria uma experiência nova, sabe? Porque eu passei do iPhone SE, que eu gostava muito por causa do tamanho, pro iPhone X. Só que, cara, é o mesmo celular. É o mesmo. Ele só tem uma tela um pouco maior e tiraram um recurso que eu gostava muito, que era o Touch ID, né? O sensor biométrico de impressão digital.
O que você quer é interface nova.
Não só. Eu queria sair dessa obrigatoriedade. Por exemplo, eu tô no Safari, eu quero ver o endereço de uma pizzaria. Aí eu clico nesse endereço dela e ele fala assim, ah, você não tem um aplicativo Mapas instalado. Sim. Lide com isso. Eu não posso trocar, que eu quero que o padrão não seja o Mapas.
Pois é.
Eu acho isso péssimo, cara. Péssimo,
Rods,
péssimo,
qual a sua percepção?
Cara, o iOS, assim, eu tenho tido vontade de voltar pro Android por dois motivos. Eu falei aí da questão da produtividade também, porque eu quero fazer as coisas em menos tempo. Assim, é o meu objetivo na vida, assim, querer fazer as coisas em menos tempo. Quanto mais eu conseguir simplificar isso, melhor. E por isso que eu tenho olhado com muito bons olhos, por exemplo, pro Google Pixel 2 e essas coisas assim. Porque eu consigo fazer isso não só... porque eu consigo personalizar muito mais o meu celular com widgets e mudar as coisas de lugar de uma forma mais livre, né? E também tenho aplicativos que me dão mais liberdade de trabalhar, porque eles têm acessos maiores a camadas mais... a camadas mais básicas do sistema, né? Eles têm mais controle do sistema do que os aplicativos da Apple. Mas também porque... Eu tenho me sentido preso no iOS. Eu tenho me sentido, assim, no sentido de preso em termos de aplicativos mesmo. Porque tem muita coisa aqui que eu tenho usado, por exemplo, o próprio Lifecycle, que eu falei agora há pouco, e alguns outros aplicativos que eu tenho aqui, eles são muito... Eles são iOS only e Mac only também. Então, eu não gosto muito dessa vibe. Eu tô começando a me sentir preso. E tudo na Apple você tem que pagar. Tudo na Apple você tem que pagar. Assim, não sou contra pagar, tá? Eu sou super a favor. Inclusive, pago muita coisa. Coisa até demais, de vez em quando. Mas, mas de qualquer forma, esses aplicativos pagos acabam sendo também só pra iOS e só pra Mac, ou só pra iOS. Então acaba...
Falta uma integração,
não,
né?
Podendo... Exatamente, eu não consigo sair depois, né? Eu não tenho uma saída. Enquanto no Android, se eu quisesse voltar pro iOS mais pra frente, se eu me arrependesse ou qualquer coisa assim, eu tenho essa possibilidade. Além, sem contar também do Google Assistente, né? Que tem no iPhone, mas eu não consigo ativar ele de forma nativa, porque eu tenho que abrir o aplicativo do Google Assistente, o que é totalmente contra-intuitivo. Então, não vale a pena.
E olha
aqui,
pode falar, Vitinho.
Vocês usam o workflow do iOS? Porque isso da Apple é o que tem me feito ficar até hoje.
Não. Então, eu tenho o workflow instalado, eu tenho começado a brincar mais com ele, justamente por causa disso, da produtividade e tudo mais. Mas eu tenho certeza que tem muito mais coisa que eu consigo fazer com ele. Muito mais coisa.
Então, as possibilidades do workflow são infinitas. Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa já, Rafa.
Não, nada.
Você consegue automatizar tudo que você faz no celular. Então, por exemplo, às vezes eu tô saindo do escritório... É que agora com o iOS 12 a gente vai ter os atalhos dentro do workflow, então vai facilitar um pouco mais. Mas hoje em dia, eu saio do escritório, eu aperto um botão que manda uma mensagem avisando alguém que eu estou saindo, e ao mesmo tempo liga o último podcast que eu tenho na minha lista para escutar.
Beleza.
Ao mesmo tempo, sei lá, ativa o ar-condicionado do meu carro, liga o termostato de casa, põe o fogão pra esquentar minha janta... Tudo isso ao mesmo tempo ao clicar de um botão.
Que beleza.
Então, isso não tem no Android, infelizmente. Procurei bastante, procurei alguma coisa parecida até pro Windows, que o macOS tem o Automator, mas eu não cheguei a mexer com o Automator ainda. E com o iOS 12, eu vou poder falar assim: Siri, estou indo pra casa. E aí ela faz tudo isso que eu falei agora, só que ao invés de eu clicar no botão, eu vou falar pra ela.
Se eu chegar em casa, vai ter até roupa passada já.
Exato.
A única coisa que eu não gosto do shortcut, desculpa te cortar, Rafa,
sem
mas
problemas.
A única coisa que eu não gosto do shortcut é justamente o fato de ser a Siri. Porque a Siri não consegue me entender. A Siri não consegue me entender, ela não gosta de mim, ela me odeia. Eu tenho certeza de que ela tá planejando me matar qualquer dia à noite.
Mas
porque
deixa eu perguntar um
não
negócio.
Consigo.
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês usam a Siri? Assim, de...
Não, porque ela me odeia.
De usar mesmo.
Eu uso. Eu
sério?
Uso.
Eu queria usar.
Assumo.
Eu queria usar, meu, mas eu não consigo. Ela não me entende. É, tudo que eu falo é totalmente mudado pra uma coisa nada a ver. Ela não me ouve, sabe? Tipo, eu faço a trigger phrase, né? O Hey Siri, essas coisas todas, ela não me ouve. Uhum. Simplesmente não me ouve.
Eu vou falar a real que o recurso que eu mais uso da Siri é o anota pra mim. Siri, anota pra mim. Tipo, você vai anotar alguma coisa no telefone, tá sem caneta por perto.
E anota
e vai
ela
falando
anota
Notar. É, às vezes ela troca alguns nomes, mas sei lá, diria que 95%
fica compreensível.
Fica. O que ela trocou eu consigo lembrar depois o que era o correto, porque não faz sentido nenhum o que ela escreveu naquele contexto.
Eu já, tipo, teve os dias meus meio babaca que eu acordava e falava: e aí, Siri, qual a temperatura de hoje, sabe? Opa!
Olha aí.
A temperatura máxima hoje será de 28 graus e a mínima será de 14 graus.
Só, sabe? Não usei pra porra nenhuma. Só isso. Sim. E aí...
Convidado especial do episódio. Ouvindo ele tá.
Conte uma piada.
Porque as vacas dão leite. Ué, porque não sabem vender.
Boa.
Só pra isso, cara, não uso.
O Rafa colocou o Ciro Bottini.
Cara, não uso pra mais nada além disso. E eu acho também que ainda a gente, que a tecnologia no geral, ela ainda precisa dar mais uma evoluída na questão de agilidade e inteligência das coisas, sabe?
Ah, com certeza.
Então, é um processo, vai. Mas deixa eu contar pra vocês os aplicativos que eu tenho aqui na minha home screen, da esquerda pra direita. Os aplicativos que eu mais uso e que estão aqui no meu na mão. Vamos lá. Primeiro aplicativo é o Twitter, melhor rede social de todas. Amo, sou.
Sem dúvida.
Uhum. Gosto também.
Segundo aplicativo é o WhatsApp. Não gosto, mas tenho que ter ele ali. Terceiro aplicativo é Spotify. Quarto, Instagram. Quinto, já segunda linha embaixo, é o Gmail. Depois vem o Telegram X.
É boa.
Que eu gosto muito. É lógico que tem um bugzinho ou outro ali, mas é uma experiência de mensagem super, super legal, super positivo. Nem se compara com o WhatsApp. Se você que tá usando, se você que tá escutando a gente usa o WhatsApp, abre o Google e vai ler sobre vantagens Telegram. E sua vida vai mudar. Depois eu tenho um aplicativo de fotos nativo do iOS. Na sequência eu tenho o Google Chrome. Embaixo eu tenho o Google Drive. Na sequência, Google Keep. Depois eu tenho o YouTube. Depois eu tenho um aplicativo de tradução, o tradutor do Google. E depois tem calendário, Google Fotos. Eu tenho um aplicativo da Wikipedia. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito aleatória. Então, eu quero pesquisar alguma coisa muito, sei lá, onde foi travada a batalha de Waterloo. Eu venho, coloco no Wikipedia e vou pesquisando, sabe? Gosto muito, eu acho que é um aplicativo que todo mundo deveria ter pra instigar um lado mais curioso e de aprendizado. Depois eu tenho o Pocket Casts, que também é um aplicativo que eu amo. Fiquei triste por ter que pagar de novo quando eu comprei o iPhone, porque eu tinha ele no Android, já tinha pagado meus 15 reais lá. E eu falei, porra, né, deve ter um login, alguma coisa assim, que eu consigo migrar tudo. Não tem isso. E aí, não consegue, né? Não consegue, né, mas é isso. Muito bom. Depois eu tenho o Evernote, que é um aplicativo de anotações aqui que eu já usei muito, parei. E tempos atrás eu atualizei o aplicativo e fui ver o que eu tinha salvo lá. E a experiência do aplicativo tá assim, 10 de 10. Tá muito bom, tá muito bom. Recomendo muito. Na sequência eu tenho um aplicativo do Cora, que eu acho que é um app que eu deveria usar mais. Pra assim, pra sei lá, você tá no metrô, você tá no ônibus, você tá fazendo nada e quer ler alguma coisa diferente, entra no Cora, que é o seu, que é o Yahoo Respostas de gente grande, sabe? Tudo muito organizadinho, tudo muito certo, correto. Depois eu tenho um aplicativo da App Store. E por último eu tenho o LinkedIn. No rodapé eu tenho o telefone, tenho o música nativo do iOS, tenho a câmera e tenho as configurações. Da minha home screen, se você for olhar, eu tenho 4 vezes 5. Quanto que é 4 vezes 5? 5 vezes 4, 20. Dos 20 aplicativos.
Tá boado de 5, é mais fácil, Rafa, porra.
É que foi no relâmpago aqui. Vamos lá, de 20 aplicativos, eu tenho 8 que são genuinamente do Google. Então, assim...
Ele quer dizer...
O quê?
Não, é que você é uma pessoa nativa Google.
Sim.
O que você tá fazendo na iOS?
Então, o iOS ele me dá uma experiência boa de uso, só que eu gosto muito de tudo que eu faço estar integrado à minha conta no Gmail. Então, assim, eu tiro foto, já vai pro Google Drive, já vai pro Google Fotos. Eu tenho minhas anotações, já tá tudo sincronizado no Google Keep. Então, assim, o Google me tem. Sabe? E eu amo, sou o Google, apesar de estar no iOS.
Sim, eu também. Tem muita coisa que eu tenho integrada lá. É, e por isso até também que eu tenho pensado em voltar pro Android, porque as coisas são mais bem integradas com o Google lá do que aqui no iOS. No iOS, normalmente, eles até demoram para atualizar os aplicativos,
sim,
e
sim,
trazer as novas funcionalidades. É, eu só queria comentar que eu esqueci de falar dos meus aplicativos na Dock. É, só para comentar rapidinho, o Spark, que é de e-mail, Fantastical, que é de calendário, o Todoist, que é meu aplicativo de lista de tarefas, e o Halid, que é um aplicativo de fotos manuais, né, para você tirar como se fosse uma câmera profissional, né, etc, com alguns dials a mais.
Se a gente for para a segunda página de aplicativos, aqui o meu já tá uma bagunça. Eu tenho grupos de social, tenho viagens, serviços, finanças, lazer, negócios, educação, foto e vídeo, Apple, extras, facilitadores, mensagens. E aqui tem Wallet, Smart Fit, Rappi e Medium soltos. Eu preciso organizar isso. Mas assim...
A segunda página é sempre onde fica a bagunça e sempre dentro de pastas, sempre aquelas padrões, né? Produtividade, finanças, social.
Pois é.
Desses aplicativos que vocês falaram aí, qual é o aplicativo que vocês falam, cara, esse aqui... é o aplicativo que eu tenho e defendo até a morte.
Desses que a gente falou?
É. Não, vai, vamos abrir pro smartphone no geral, que não precisa estar na tela.
Nossa,
inicial.
Aí são muitos. Pera aí, são alguns. Difícil.
Pode começar.
Beleza. Cara, os que... eu realmente defendo, assim, que eu sou fã mesmo de carteirinha. O Pocket Cash, que eu amo, assim, de paixão, é um aplicativo que eu realmente amo. O 1Password também, que me ganhou muito. O Notion, sim, o Notion tá me dominando também, aos poucos, e eu tô amando pra caramba. E, meu, depois disso, alguns aplicativos tipo o Twitchbot, que é muito bom aplicativo de Twitter. O Apollo, que é um ótimo cliente de Reddit. Se você não usa o Reddit, é uma excelente rede social, é bem bacana. E, cara, o Todoist, que me mantém preso até hoje. Já trabalhei na empresa e eu amo esse aplicativo.
Olha aí.
De verdade.
Fantástico. Eu não entendo vocês com aplicativos paralelos pro Twitter. Eu me dou muito bem com a ferramenta nativa.
Com todas as minhas coisas.
Olha, cara, eu não vou dizer que eu odeio, mas o Twitchbot oferece uma experiência mais interessante também. Eu também uso, não acho que ele devia ser tão caro quanto ele é. Não, não que seja nenhum absurdo também, mas, pô, você pagar o tanto que você paga por um app que... Não, não vou dizer nem que oferece 100% do que o Twitter oficial oferece, porque no Twitchbot não tem nem catch ainda, né? Mas ainda assim eu gosto bastante dele.
É, só não tem enquete porque o Twitter é cuzão e não libera, né, pra API do, exato, dos desenvolvedores. Exato. É, não é por falta de vontade do cara.
Não é por culpa
cara.
Deles,
é,
né?
Exatamente.
Sim, sim. Mas eu acho muito bom a forma como lida com notificações, o fato da gente poder escolher os serviços em que as coisas que a gente posta estão sendo hospedados.
Sim. O que,
e por aí vai,
é,
né?
O que eu mais gosto é realmente a questão que o Twitter, depois de mudar a timeline de cronológica pra ter aquelas coisas a mais, né? De ter o você tem aquelas primeiras...
Você perdeu, caso você, que as pessoas favoritaram.
É, caso você tenha perdido e sei lá mais o quê, meu, não é pra mim, sabe? É, eu gosto de que o algoritmo me dê algumas coisas. É, até o Vitor falou da questão do Microsoft News, do Notícias. Eu tenho gostado bastante, é um aplicativo que eu tenho usado recentemente, que eu tenho achado muito bonito e tem me ajudado a ler mais notícias, né? É, uhum. E ele é totalmente assim, algoritmo também. Ele pega as notícias que ele acha que vai ser mais interessante pra mim, etc. Mas no Twitter eu quero ver tudo. Eu quero ver absolutamente tudo. Se tivesse um aplicativo de terceiro que fosse do Instagram e que me desse essa possibilidade também, eu trocaria também. Porque eu, nesse caso eu não quero, eu quero ver tudo. Eu quero ver o que todo mundo tá postando, sabe?
Sim, sim. Convenhamos que apesar do Microsoft News ser bom, é um aplicativo bem feio, hein?
É, pois é. Pois
eu tenho achado ele muito simplinho.
É, mas eu acho... O que eu gostei muito nele é principalmente a função de compartilhar, que no Google Notícias uhum. ele também tem uma função de compartilhar, óbvio, mas mas ele só posta o link. No Microsoft News ele cria meio que uma thumbnail bonitinha. É, eu até compartilhei uma notícia uma vez no Twitter e ficou bonitinho, sabe? Tipo, ficou interessante pra um tweet chamar mais atenção do que só um link ali com o título da matéria, sabe? E eu posso fazer, sim, editar, sim. Botar um comentário ali, é mais bonitinho, acho que ficou mais legal.
E você, Vitinho, quais aplicativos aí que você tem, que você defende até a morte?
Olha, Rafa, o OneNote, como eu já tinha falado no começo, eu acho maravilhoso. Todas as versões dele, é claro que a feita para desktop é a mais completa e tal, mas me ajuda muito no dia a dia. O que mais? Tem mais. O aplicativo do Nubank, mas aí eu acho que, né? É bem assim, né? Um que eu gosto muito, apesar do aplicativo em si não ser muito bom, assim, ele poderia ser um pouco melhor, mais rápido e tal, é o GoRead. Um serviço de assinatura de revista, eu não sei se vocês conhecem, mas eu uso bastante, eu acho fantástico. Você paga R$23 por mês, você tem acesso a todas as revistas da Abril. Que, convenhamos, as minhas favoritas são lá, Super Interessante, a Veja, enfim.
É o Spotify ou uma Netflix de revistas.
Exatamente. É fantástico, as revistas são interativas.
Streaming de revistas, olha só que conceito.
Exatamente. Acho que poderia... O preço eu não acho que tá caro, né? Porque se você for fazer uma assinatura de tudo que tá ali, você vai gastar 100 vezes o valor que você paga nessa assinatura. Mas o aplicativo em si, ele tem muito o que melhorar. Mas é que é bom ainda assim, sabe? Já não ficaria mais
assim. Mas aí é um serviço que você consegue, por exemplo, integrar com um iPad, por exemplo, para você ter uma melhor experiência.
Exato. Eu uso ele mais no iPad do que no iPhone mesmo. E tem até versão web, se quiser acessar pelo navegador, à vontade. Mas o melhor lugar para isso é o iPad. Se o Kindle fosse colorido, também seria muito bom. Mas não existe para Kindle.
Dos aplicativos que eu falei aqui, os três que eu defendo, assim... A unhas e dentes, primeiro é o Pocket Casts, que eu acho que para usuário de iOS ele é básico, assim, considerando que o aplicativo nativo de podcasts é horrível. Apple, melhor, e você já foi melhor. Esse aplicativo de podcast já foi bem melhor.
Já foi.
E o Google Podcasts pisa lindamente no podcasts do iOS, viu?
Podia ter para iOS, segundo, né?
Eu não fiz o teste, acredita, para ver se tinha.
Não tem. Ainda não tenho.
Olha.
Olha a vantagem aí.
É, tem uma brecha aí que eu acho que se disponibilizar.
Pois é.
Quem sabe? Outro aplicativo que eu uso aqui, que eu defendo, que eu também citei, é o Google Keep. É um aplicativo que eu faço muitas anotações rápidas, listinhas, salvo algumas frases, informações que eu uso no dia a dia. E ele é muito bem sincronizado, eu deixo ele aberto no meu desktop na hora do meu trabalho. e eu tô na rua, eu quero acessar alguma coisa, vem pro Google Keep, super simples, super fácil. Ele é uma versão talvez mais básica do que o Evernote proporciona, mas é mão na roda pra caramba, e é um aplicativo que muita gente não conhece, viu?
Fantástico.
Acho que vale dar uma pesquisada aí, baixar e testar. E por último, um outro aplicativo que salvou a minha vida, salva a minha vida e vai salvar a sua vida se você ainda não usa, é o Google Fotos. Cara, isso aqui é uma maravilha, é uma maravilha. Eu não preciso de OneDrive, eu não preciso de Dropbox, ele já vai tudo diretamente pro Google Fotos. Eu não sei se ele tá integrado com o meu Google Drive, tá?
Tá,
né?
Tá sim.
Mas aí é bom lembrar que ele reduz um pouco a qualidade das imagens para você ter armazenamento, o quê?
Ilimitado, olha aí.
Aí sim, então é o senhor Google chutando bundas, pois, né?
Exato, exato.
Aproveitando
e, assim,
tudo que ele pode te oferecer, desculpa.
Inclusive, assim, é aquela parada, né? Certeza que tá roubando minha alma sem eu perceber. O Google deve saber mais de mim do que eu sei sobre eu mesmo.
Verdade.
Mas...
se a gente pudesse pelo menos tirar algumas dúvidas com ele, né? Mas nem isso, né?
É, tipo, questões existenciais, né?
Exato.
Tipo,
exato.
Ah, eu fiz errado, fiz certo.
Pois é. Pois... tipo aquela bolinha do Toy Story que você balança, faz uma pergunta e chacoalha ela.
E aí, Siri? Quais são os números da Mega Sena?
Você quer que eu procure na internet?
42, 42, 42, 42 e 42.
Olha só, os números da perfeição. Então, e aí, Siri, qual o significado da vida?
Tente ser gentil com as pessoas, evite comer gordura, leia um bom livro de vez em quando, pratique exercícios e tente viver em paz e harmonia com as pessoas de todas as crenças e nações.
Olha só.
Viu só? Eu acho que já dá pra recorrer à tecnologia, viu?
Olha aí.
Pra situações de existenciais.
Olha aí.
É isso, gente. Eu gosto muito do Google Fotos e eu defendo
é muito bom.
Unhas e dentes.
É muito bom, é muito bom.
Eu gosto bastante.
Alguém tem um aplicativo lixo pra poder falar aí? Eu lembrei de uma outra coisa aqui agora, que talvez seja válido pra quem é usuário de iOS. Não sei se acontece muito. Não sei se acontece muito no Android, mas eu já consegui pegar um aplicativo sensacional de edição de imagem chamado Enlight, de graça, na App Store. De tempos em tempos rolam umas promoções desse tipo, né? Tipo, ah, tá de graça hoje, vai lá e baixa e presente pra você. Cara, é um aplicativo sensacional pra tratar e editar imagem. Recomendo muito, muito.
Acabei de... tem uma manha da App Store, que às vezes o Mac Magazine, not a sponsor, mostra que é o seguinte: se você baixa o aplicativo da Apple Store, né, das lojas físicas, às vezes dentro desse app eles dão alguns apps.
Sim, exatamente.
Que você,
olha só,
você acessa pelo aplicativo da Apple Store e por lá você consegue pegar, por exemplo, o Enlight. Eu lembrei porque o Enlight já foi um dos que ficou grátis pelo aplicativo Apple Store. Não confundam com App Store.
eu não lembro. Creio que eu tenha baixado o Enlight pela App Store mesmo.
Uhum.
Devia estar de promoção, alguma coisa assim. Enfim, é um aplicativo também de edição de imagem sensacional que hashtag fica a dica.
Hashtag recomendo. Muito bom, muito bom, Af.
Senhores, alguém quer fazer algum comentário final? Deixe seus aplicativos sempre atualizados para manter a saúde do seu espertofone sempre saudável.
Sim, isso é bom. Isso é bom. E não tenta baixar aplicativo demais, assim. É meio... Acaba sendo comum, pelo menos eu que gosto muito de aplicar, de procurar novas coisas e ver e tudo mais. É até uma coisa que a minha namorada comentou comigo um outro dia. Eu tava mostrando pra ela o Notion, porque eu tava muito apaixonado pelo aplicativo. E um tempo atrás eu tava apaixonado pelo Evernote. E ela comentou comigo: nossa, aplicativo com você é uma coisa tão efêmera, né? Tipo, vai, passa e acaba e já era, e não sei o quê. E é verdade, meu. Assim, a gente acaba deixando de lado alguns aplicativos que são muito bons, porque a gente encontra novos que são bonitos e novos e não sei o que, não sei o que lá, e toda aquela experiência mágica de primeira vez. Assim, meu, se funciona pra você, é, não, não
seja, é, feliz.
Não tenta mudar e tudo mais, porque, assim, não tô dizendo pra você não experimentar coisas novas, mas não vá sair do seu caminho, assim, uma coisa do tipo Evernote, Notion, ou talvez um Todoist com um Things, por exemplo, um Things 3, que é um outro aplicativo de tarefas. É, mudar toda a sua lista de tarefas, ou todas as suas senhas de um aplicativo, de um gerenciador de senhas pro outro, assim, mano, provavelmente não vai valer tão a pena quanto você acha que vale. Então, assim, é, fica com os que você gosta e com os que você sabe que funcionam, e vai testando novos aplicativos só de vez em quando. Não sai baixando todos os aplicativos que você vai vendo na frente, porque não vale a pena encher o celular de tanto aplicativo assim. É, pois é.
Exatamente. Eu tenho um pedido pra fazer pro pessoal, que é o seguinte: se vocês forem beta testers de versão de sistema operacional ou de aplicativo, não reclamem de nada, não. Por favor, não fala assim: ai, o GPS do iPhone é uma porcaria, sendo que você tá no iOS 12 três meses antes do lançamento dele. Para.
Eu acho que é por isso que chama beta, né?
Exato. Para pra pensar o motivo pelo qual você não tá conseguindo fazer X ou Y coisa no teu smartphone.
E aí é uma dica que eu aprendi com @FelipeKids lá do Twitter, que é assim, depois que eu entrei no universo do iOS, ele falou assim: Rafa, nunca baixa as atualizações logo de cara. Ah, saiu a versão nova do iOS? Espera umas 2-3 semanas, talvez você vá pegar uma versão já corrigida com outros bugs, sabe?
Uhum.
Tipo, vai com calma que tudo se resolve, e apressado, come cru.
Muito bem, muito bem. O iOS 11 é a maior prova disso, né?
É, pois é.
Começou que dava vontade de suicídio. Nossa senhora.
Pois é.
É isso, amigos. A gente tentou compartilhar com você um pouquinho de aplicativos que a gente usa, que a gente gosta muito, que talvez possam ser úteis pra você. Se você tem algum aplicativo que você tem aí no seu smartphone que a gente não citou e que você acha que vai mudar a nossa vida, você pode mandar lá no nosso Twitter, @oradioatividade, comentar lá no nosso site www.podcastradioatividade.com.br, e também fica aquele pedido de sempre para você assinar a gente lá no iTunes, fazer a avaliação das 5 estrelas. Aproveita, se você for usuário de Android, baixa o aplicativo do Google Podcasts e já adiciona lá o Radioatividade para você receber nossos novos episódios assim que a gente publicar, tá certo? Fica aqui agora o meu espaço para os meus amigos fazerem os seus comentários finais. Vai lá, Vitinho.
Bom, eu sempre fico confuso nessas horas, porque eu não uso tanto redes sociais, tirando o Instagram, mas, gente, tô lá. É, victor.txt.ponto, quem quiser me achar aí no Twitter, esse é meu Twitter, e victor.jpg, também PONTO, no Instagram. E é isso.
A pergunta que fica: o senhor vai voltar com podcasts?
Pretendo, sim. Estou com planos de abrir meu sitezinho de novo, Café Indústria, nas interwebs e em podcast. Falaremos mais sobre isso, talvez um pouco mais pra frente, né? Vou até pedir pro Rafa fazer um jabá.
Boa.
quando tiver lançado.
E você pode ficar tranquilo que aqui no Radioatividade você é de casa, e fica tranquilo que enquanto o senhor estiver órfão, Sua cadeirinha tá garantida aqui, tá certo?
Olha aí, agradeço bastante a oportunidade, Rafa. Tanto de hoje, quanto das próximas que virão. Olha aí.
Senhor Rodrigo.
Boa, muita saudade.
Terras Lusitanas.
Pois é, muita saudade de estar aqui. É sempre um prazer poder participar do Radioatividade. É, agora com 4 horas de diferença é um pouquinho mais complicado, mas a gente se aperta de vez em quando.
Babaca.
Não sou babaca, é só porque são 4 horas de diferença, não posso fazer nada.
Você tá ganhando... Ah, vai se fuder, você tá ganhando em euro, meu amigo.
É, mas aqui a gente gasta em euro, tem essa dificuldade também, né? Se eu gastasse em reais, eu estaria muito feliz. É. Mas se você quiser me achar aí na internet, eu sou @RodRCastro em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, eu acho também, LinkedIn também, se você quiser me adicionar lá no LinkedIn, trocar uma bola. E eu também faço um podcast de tecnologia toda semana, que é o Tecnicalidade, lá no B9, é b9.com.br/tecnicalidade. se você quiser ouvir, toda semana tô eu e o @RafaCST comentando as notícias de tecnologia da semana, tudo nos mínimos detalhes. Por isso que eu tô sempre nos episódios de tecnologia daqui, porque eu amo esse assunto, tô sempre disposto a falar sobre isso.
Fantástico, fantástico.
Então é isso, queridos amigos, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo de hoje. Fica aqui um grande beijo, um grande abraço. E não se preocupe, porque o Radioatividade volta em breve, tá certo? Abraço e tudo de bom.
Valeu.
Valeu. Abraço.